partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Operação do GAECO apura contratações irregulares no interior do Maranhão. Comércio terá segurança reforçada para o fim do ano. Agentes penitenciários conseguem recapturar homem que estava foragido em Itapecurumirim. Polícia investiga caso de idosa levada à morta para um atendimento no Ministério Público Federal. Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidentes nas rodovias do Maranhão neste feriado. No esporte, Codó vence o São Luís e garante vaga na elite do estadual. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta, dia 21 de novembro de 2024.
Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Cinco cidades do Maranhão estão sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas de até 50 milímetros por dia e ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. São elas Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Riachão e Tasso Fragoso. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é válido até às 10 horas desta sexta-feira. Em São Luís, o sol aparece entre algumas nuvens, tem uma pequena chance de chuva fraca e esparsa durante a tarde e temperatura máxima de até 31 graus. Máxima de 32 na cidade de Imperatriz, onde predomina tempo parcialmente nublado e tem possibilidade de chuva com trovoadas no período da tarde. Previsão de chuva e trovoadas à tarde também na cidade de Formosa da Serra Negra. Nuvens dispersas a céu limpo nas cidades de Pastos Bons, São Raimundo das Mangabeiras, em Morros, São João Batista, Alcântara, em Governador Edson Lobão, São Benedito do Rio Preto, Esperantinópolis, Paraíba, Olho d'Água das Cunhãs, São Luís Gonzaga do Maranhão, em Pirapemas, Apicum-Assum, Presidente Sarney e na cidade de Matões do Norte.
Trânsito.
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em dois acidentes registrados nas rodovias federais que cortam Maranhão neste feriado do Dia da Consciência Negra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um motociclista morreu num acidente na noite ainda de quarta-feira, na BR-316, no município de Zedoca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um motociclista de 36 anos colidiu em um veículo não identificado e as causas do acidente ainda não foram divulgadas. No quilômetro 21 da BR-316, 135, ainda no perímetro urbano de São Luís, um veículo de passeio capotou após colidir contra um caminhão com grades de cerveja. O caminhão saía de um posto de combustível quando um veículo Ford Ka, que se deslocava em alta velocidade, não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do caminhão. O veículo de passeio capotou e ficou de pneus para cima. O motorista teve ferimentos, foi socorrido por parentes que chegaram ao local. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Plantão policial.
Foi lançado hoje pela manhã a Operação Comércio Seguro de reforço do policiamento em todo o Maranhão neste período de aumento das vendas em razão das compras de fim de ano. O repórter Carlos Roger acompanhou de perto e tem todos os detalhes dessa operação.
Esse período agora, com a proximidade das festas de final de ano, a movimentação nos principais pontos comerciais da região metropolitana, da capital maranhense, tende a crescer. E por conta disso, para evitar que ocorrências venham a ser registradas, pequenos furtos, assaltos, roubos, o que é comum em todo o território nacional, em todo o Brasil durante esse período, a Secretaria de Segurança Pública, o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão se uniram para deflagrar mais uma vez a Operação Comércio Seguro. O Coronel Ilmar, comandante do policiamento metropolitano, já está aqui com a gente. Coronel, tudo pronto para o início, são cerca de 2 mil homens, um aparato muito grande.
É como você disse, nesse momento do ano, a Polícia Militar se prepara, ou seja, nós vamos estar com mais de 400 homens aqui na capital reforçando os comércios, como você bem disse, a movimentação tanto de pessoas como de dinheiro aumenta nesse final de ano, justamente pela compra do final de ano, que as pessoas vêm ao comércio para fazer aquela tradicional compra, tanto do Natal quanto do Ano Novo.
Coronel Paulo Fernando, comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Na verdade, a Operação Comércio Seguro, ela é em todo o Estado do Maranhão, não só aqui em São Luís e região metropolitana. No interior do Estado, cidades como Timon, Caxias, Bacabal, Barra do Corda, Imperatriz, Balsas e outras cidades mais receberão um aporte robusto do policiamento ostensivo preventivo. E a sociedade, ela pode ajudar a Polícia Militar tomando medidas simples de autoproteção. Quando vierem fazer as compras, coloquem bolsas e celulares na frente do corpo, que isso dificulta a ação de criminosos. Optar por pagamentos digitais, hoje está muito fácil, o Pix e o cartão de crédito. E lembre-se, sempre que houver alguma suspeita, alguma demanda, ligue para a Polícia Militar através do 190 para que nós possamos estar em todos os locais garantindo a segurança da sociedade.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
No próximo bloco, agentes penitenciários conseguem capturar homem que estava foragido.
Estamos apresentando Jornal Central.
O Porto do Desenvolvimento movimenta muitas cargas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo com tanta máquina trabalhando, sabia que Itaqui é o melhor porto público em desempenho ambiental do país? Te conto por quê? Depois da vinheta. Aqui contamos com a certificação ISO 14001. E em 2023 fomos premiados com o primeiro lugar no Índice de Desempenho Ambiental da ANTAQ. Isso é reflexo do trabalho sério desenvolvido por um núcleo ambiental multidisciplinar. O nosso compromisso com a sustentabilidade é evidenciado por ações concretas, como o gerenciamento de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, sedimentos, da qualidade do ar e o controle de ruído. Quer saber mais? Fique ligado nas nossas redes sociais.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
No município de São João dos Patos, próximo ao posto de saúde do Santiago, um homem identificado como Douglas foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira em frente a um bar no bairro Santiago. De acordo com informações preliminares, Douglas foi surpreendido por um motoqueiro armado que efetuou os disparos. A vítima, residente no povoado Lagoa do Tabuleiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O caso está sendo investigado e novas informações devem ser divulgadas em breve. Agentes do GAECO cumpriram nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão em três cidades maranhenses, tendo como principal alvo o município de São Luís Gonzaga do Maranhão. Os detalhes dessa operação com a repórter Taliana Luiz.
A Operação Ilusório foi deflagrada na manhã desta quinta-feira nos municípios de São Luís Gonzaga, São Luís e Penalva, devido à contratação irregular de uma empresa terceirizada de mão de obra. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em prefeitura e secretaria desses municípios. Segundo as investigações do GAECO, a empresa Instituto Singular teria sido contratada de forma irregular para prestação de serviços de mão de obra no município de São Luís Gonzaga. Foi autorizado o bloqueio de um valor de mais de R$1 milhão nas contas bancárias de todos os investigados. O valor, segundo as investigações, corresponde ao levantamento parcial do dano causado ao erário. Documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos e serão analisados pelo GAECO e pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro para embasar as denúncias contra os investigados. Outras empresas contratadas pelo município de São Luís Gonzaga já foram alvos de uma investigação no mês de abril deste ano. Na época, foi autorizado o bloqueio de mais de R$4 milhões das contas bancárias dos investigados. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Agentes penitenciários conseguiram recapturar um homem que estava foragido do sistema prisional de Itapecurumirim. Repórter Cristiano Dias.
Agentes penitenciários de Itapecurumirim conseguiram recapturar na tarde de ontem, quarta-feira, o homem que era procurado desde o período da tarde da última terça-feira, quando fugiu da unidade prisional de Itapecurumirim, onde tinha autorização para trabalhar. O fugitivo foi localizado por volta das 18 horas de ontem, no bairro DR. Ele foi preso por policiais penais do presídio com auxílio de drones e da Polícia Civil. Duas viaturas ocupadas por quatro operadores da unidade prisional de Itapecurumirim Mirim fazia o serviço de patrulhamento em torno após relatos sobre a presença do criminoso na localidade. Após a recaptura, ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, onde foi feito o registro de ocorrência. De acordo com as informações, o homem acusado de feminicídio cumpria pena em regime fechado na unidade prisional, mas tinha autorização para fazer atividades laborais. O detento estava alocado em obras e outros serviços relacionados que ocorrem na área externa do presídio. A fuga teria ocorrido por volta das 15 horas e 15 minutos, quando um dos operadores de serviço acionou os demais profissionais sobre a saída do interno. Até mesmo os demais colegas que estavam de folga se ajuntaram ao grupo e conseguiram localizar o indivíduo em uma área de mata. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A Polícia Civil do Maranhão está investigando o caso de um homem de 53 anos que levou a mãe, uma idosa de 97 anos já sem vida, para atendimento na sede do Ministério Público Federal em São Luís. O caso aconteceu no último domingo. A idosa foi transportada pelo filho em uma cadeira de rodas até o local, porém, o homem não conseguiu acessar o prédio por estar fora do horário de expediente. Ao perceberem a situação, seguranças de uma empresa privada que atua no órgão acionaram a polícia militar que foi até o local. De acordo com a polícia, foi confirmado que a idosa já estava morta há pelo menos 24 horas. Ao ser questionado pelos policiais, um homem não soube informar as causas da morte da mãe e apresentava sinais de distúrbios mentais. O SAMU foi acionado, constatou o óbito da idosa e acionou um serviço de verificação de óbito para remover o corpo, que inicialmente não apresentava sinais de violência. Em seguida, o filho foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos. A seguir, Ministério alerta beneficiários sobre mentiras envolvendo o programa Bolsa Família.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, a presidente da Casa, a deputada Iracema Valle, subiu à tribuna para expressar sua gratidão pela reeleição em uma das disputas mais intensas e históricas já vividas no Legislativo Maranhense. Em seu discurso, ela destacou sua trajetória política e atribuiu a vitória ao compromisso com o povo maranhense e ao apoio dos colegas parlamentares. E o deputado Ariston falou durante a sessão plenária que solicitou formalmente ao ministro dos Esportes, André Fufuca, a construção de espaços esportivos comunitários com quadras poliesportivas, campus societies e áreas de lazer para os municípios de Pastos Bons e Santa Rita. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
A Caixa inicia nesta quinta-feira o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com número de identificação social terminado em 4.
O pagamento é realizado na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
E o Ministério alerta beneficiários sobre mentiras envolvendo o programa Bolsa Família. A reportagem é de José Carlos.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, alerta os beneficiários do Bolsa Família sobre mentiras envolvendo o programa. Circula nas redes sociais e em sites conteúdo falso dizendo que os profissionais dos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS, iriam visitar famílias para realizar o corte do benefício. Para combater esse tipo de mensagem que prejudica o andamento da assistência oferecida, o MDS informa que é mentira a notícia divulgada falando que as famílias que não receberem os assistentes terão o benefício cancelado automaticamente. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade.
No dia 30 de novembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, vai oficializar sua união estável com Daniela Lima em um casamento civil que vai acontecer em uma casa de eventos na região metropolitana de São Luís. A cerimônia deverá contar com a presença de figuras importantes da política nacional e do judiciário, como o presidente Lula e o ex-presidente José Sarney, além de ministros do STF, prefeitos, deputados, senadores, entre outros membros da República. A união deve ser oficializada pela juíza Larissa Tupinambá.
Política.
E um relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de assassinato de autoridades será concluído e entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. De Brasília, nosso correspondente Paulo Taran.
Fontes ligadas à investigação apontam a possibilidade de os generais Heleno e Braga Neto constarem na lista e não descartam o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das alegações de plenário nesta semana, tanto na Câmara quanto no Senado, pelas bancadas ligadas ao PL, partido do ex-presidente, é de que a ameaça não concretizada não é crime. O professor em Direito Penal da USP, Maurício Dieter, tem outra leitura.
Pensar em matar alguém não é mesmo crime, nem poderia ser, né? Aquilo que não configure uma ameaça concreta, desejando o óbito como destino provável, não tem nada a ver com o que aconteceu. Normalmente, existem três momentos para a prática de um crime. A cogitação. Da cogitação, a gente vai para os atos preparatórios. E aí você tem o início da execução do crime, que é a realização concreta do verbo que está previsto lá no Código Penal. Acontece, e aqui que está o centro da discussão, que os artigos 359L e 359M, eles têm por verbo tentar. Então, a mera tentativa já é suficiente para caracterizar o crime.
O roteiro desta quinta-feira é a entrega do relatório até o meio-dia. A audiência do ministro Alexandre de Moraes com o tenente-coronel Mauro Cid no começo da tarde. O encaminhamento deste relatório da PF saindo do STF para a PGR. E em havendo aceite do seu conteúdo, todos os citados passarem a ser indiciados no processo por crime de lesa pátria, abolição do Estado de Direito e organização criminosa. De Brasília, Paulo Otara.
A seguir, Semana da Consciência Negra, o potencial do afroempreendedorismo no Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central.
Assegurar que nenhum maranhense ficará mais abaixo da linha de pobreza, do recém-nascido ao idoso. Garantir que nossos irmãos e irmãs, nas diferentes regiões do estado, tenham dinheiro para se alimentar todos os dias. É para isso que propomos nova reforma tributária, sem encarecer alimentos, energia, gás e combustíveis. Pelo contrário, diminuindo em 2% o imposto dos produtos da cesta básica. Tributações a mais serão variações mínimas, por exemplo, sobre armas, munições, aeronaves, ouro, perfumes importados e cigarros. Com esse recurso, quase 100 mil famílias ou 500 mil de pessoas terão um cartão de R$ 200 por mês, mais R$ 50 por criança abaixo dos 6 anos. Capacitação e ferramentas para trabalhar e tocar a vida com dignidade. É o Maranhão, enfim, livre da fome, saindo da pobreza e gerando renda. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Uma ação desenvolvida na Grande Ilha de São Luís capacitou agricultores familiares sobre o cultivo de plantas medicinais e produção de xaropes e lambedores.
Gengibre, hortelã, abacaxi, ingredientes usados em chás e lambedores. Aqui, agricultores familiares que recebem acompanhamento técnico da GERP na região da Grande Ilha participaram da capacitação sobre cultivo de plantas medicinais e produção de xaropes e lambedores. Capacitação ministrada pela professora Kaline Bezerra.
É um curso que a gente está realizando sobre lambedor e sucos, aproveitando tanto as plantas medicinais quanto a polpa de uma fruta, no caso o abacaxi, como também a casca, mostrando a eficácia dentro das PANCs, são as plantas alimentícias não convencionais e as plantas medicinais, para a saúde integrativa, ou seja, você vai conseguir respirar melhor, ter uma saúde muito mais plena com relação ao teu processo respiratório, e o teu sistema respiratório vai funcionar muito bem somente com esse lambedor. E o suco para melhorar as dores causadas pela úlcera, pela gastrite e o refluxo.
A capacitação faz parte da programação de ações realizadas pelo governo do estado com foco o agricultor familiar.
Esse trabalho é uma capacitação que a GERP já vem sendo executado, várias capacitações, né, a nível dos agricultores familiares, né? E essa capacitação ela tem importância formar esses agricultores familiares para desenvolver suas atividades, seu dia a dia.
Resultados práticos que já são conhecidos do trabalho feito pela GERP.
Isso tudo depende de quê? Do governo do estado dar o apoio que a gente precisa para que seja realizada essas capacitações. Então a gente tem o governador Brandão, junto com o presidente Sandro Montenegro, que tem dado todo o apoio para que a gente possa estar aqui hoje realizando essa capacitação, trazendo a professora Kaline Bezerra, que é uma profissional extremamente qualificada e que está fazendo um trabalho belíssimo.
Cerca de 80% dos empreendedores maranhenses se autodeclararam negros. O chamado afroempreendedorismo está sendo um dos destaques da Semana Nacional da Consciência Negra no Maranhão.
Com uma grande vocação para explorar o turismo de base comunitária, a partir de roteiros nos polos turísticos de São Luís, Muni e Floresta dos Guarais, a gestão estadual está unindo forças com a sociedade civil, auxiliando na organização e fortalecimento das comunidades. O Quilombo Urbano da Liberdade, em São Luís, desperta a atenção e interesse dos visitantes, sendo atualmente uma referência na localidade. Em Alcântara, além do registro histórico presente na cidade, o município concentra a maior quantidade de comunidades quilombolas do país e entre as mais conhecidas está Itamatatiwa. Todas essas potencialidades foram conhecidas com visitas in loco, realizadas pela Secretaria de Estado do Turismo a partir do programa Expedições.
Isso já acontece há uns 2 anos, desde o começo da gestão do governador Carlos Brandão. Que é um trabalho de visitação a esses espaços, de capacitação, de roteirização desses lugares. Nós temos, por exemplo, a Rota da Floresta dos Guarás, São Luís também tem a Rota das Comunidades Negras e dos Quilombos. Nós temos também a Rota na região do Muni. E esse trabalho é uma construção com as comunidades. E agora mesmo nós estamos reunidos aqui na Secretaria Estadual do Turismo, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos, a Sede POP, para discutirmos um conselho para que a gente possa juntos trabalharmos em parceria e trazer desenvolvimento econômico e social para essas comunidades.
Esporte.
Codó vence o São Luís e garante vaga na elite do Campeonato Maranhense. Jalber Pereira com as notícias do esporte.
Em confronto realizado na tarde dessa quarta-feira no estádio René Baima, na cidade de Codó, o Real venceu o São Luís pelo placar de 1-0, com gol marcado pelo atacante Dieguinho aos 5 minutos do segundo tempo. No placar agregado ficou 4-1 para a Laranja dos Cocais, porque havia vencido o jogo de ida por 3-1 na capital maranhense. Com resultado, a equipe da região leste do estado vai disputar a Série A do Campeonato Maranhense em 2025 pela primeira vez em sua história. Agora, o Real vai esperar o vencedor do jogo entre IAP e Imperatriz Esporte, que se enfrentam nesta quinta-feira às 15h30 no estádio Nilzinho Santos, na capital maranhense, para saber quem vai enfrentar na grande final. Para garantir a vaga na final da competição e automaticamente o retorno à divisão de elite do Maranhense para o ano que vem, o Canário da Ilha pode perder por até 2 gols de diferença, porque venceu a partida de ida que aconteceu em Imperatriz pelo placar de 3-0. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia, te espero amanhã. Até lá!
Acabamos de apresentar Jornal Central. credibilidade e profissionalismo.
Assegurar que nenhum maranhense ficará mais abaixo da linha de pobreza, do recém-nascido ao idoso. Garantir que nossos irmãos e irmãs, nas diferentes regiões do estado, tenham dinheiro para se alimentar todos os dias. É para isso que propomos nova reforma tributária, sem encarecer alimentos, energia, gás e combustíveis. Pelo contrário, diminuindo em 2% o imposto dos produtos da cesta básica. Tributações a mais serão variações mínimas, por exemplo, sobre armas, munições, aeronaves, ouro, perfumes importados e cigarros. Com esse recurso, quase 100 mil famílias ou 500 mil de pessoas terão um cartão de R$200 por mês, mais R$50 por criança abaixo dos 6 anos. Capacitação e ferramentas para trabalhar e tocar a vida com dignidade. É o Maranhão, enfim, livre da fome, saindo da pobreza e gerando renda. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.